Dracarys.
I'm in the Empire business.
This is truth. This is the right.
Look at the flag.
Everybody lies.
That was dire. Fuck.
Even psychopaths. Battlestar Galactica. Sociopath dudes.
Reviews.
Saudações, habitantes da Terra. Eu sou Raul Lua.
Eu sou o Fábio Henrique.
E esse é o Rei da Razão Reviews, o nosso quadro semanal sobre os lançamentos da TV e do streaming. Lembrando que todos os nossos programas ficam disponíveis no seu agregador de podcasts e no nosso site. Qual é o nosso site, senhor Fábio?
oreidarrazao.com.br.
Temos novos episódios todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 16h, sendo que nas segundas nós temos o Rei da Razão News, temos nas quartas o Rei da Razão Reviews e nas sextas, o Rei da Razão Clássico, sempre com um tema especial para você. Lembrando também que lá no YouTube, nós temos todos os dias o Rei da Razão Cut, com trechinhos divertidos dos nossos programas. Não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no @ o Rei da Razão, curtir e compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela ajuda bacana. E para nos ajudar ainda mais, você pode nos apoiar aonde, senhor Fábio?
Manda uma grana pra gente lá no PicPay, Patreon e no PayPal.
Exato, e também pode nos ajudar através do Pix, contato.reidarrazao@gmail.com. Todas as informações estão lá no nosso site. E hoje nós vamos falar do episódio 5 da Casa do Dragão e do episódio 4 de Anéis de Poder. Lembrando que esse programa está repleto de spoilers, então você já foi avisado. Bora começar essa aventura.
Bora.
Você é seu escudo juramentado e, claro, leal a ela.
Sim.
Na noite do retorno do Daemon, houve um rumor. Ou melhor, meu pai recebeu um relato de que uma imoralidade pode ter acontecido entre... Para mim é impensável questionar a virtude da princesa por quem tenho a maior consideração. Mas, no entanto, me perguntei... Não que eu não saiba que, com a emoção da juventude, erros são cometidos. Algumas violações, ou até alguns lapsos.
Aconteceu, Vossa Graça. O pecado ao qual se refere, eu mesmo cometi. Por provocações dela, é verdade, mas que deveriam... Não há desculpas. O meu voto foi quebrado. Eu desonrei a mim mesmo. E não mereço consideração. Mas se... A senhora é uma rainha piedosa e se compadece com os fatos, eu gostaria de pedir-lhe que, em vez de me castrar e me torturar, a senhora me sentencie à morte.
Obrigada pela honestidade, Sir Criston. Pode se retirar.
Então Então, senhor Fábio, nós tivemos aí, nesse domingo, o quinto episódio de A Casa do Dragão, chamado Sim. Nós Iluminamos o Caminho. Vou dar aqui um pequeno resumo do episódio para contextualizar a galera. O episódio ele começa com o Daemon assassinando a própria esposa, né? De uma forma brutal e... É bastante chocante, né?
É minicídio.
É, ele mostrou ali quem ele realmente é, né? E depois já corta, né, pro Viserys ali, o rei, junto com a Rhaenyra, viajando, né? No seu navio, indo pra...
Deriva a marca, né?
Então eles estavam indo pra lá. E aí corta também depois pra Alicent, a gente vê ela... É, conversando com o Otto, né, que foi demitido, e aí ele já joga ali uma ideia ali na Alison, já fala pra ela que ela tem que ficar esperta, porque a Rhaenyra vai querer assassinar os filhos dela e não sei o quê.
Acima da amizade tem a família, né?
É, rapaz. Então, e lá enquanto isso, o Viserys chega na casa dos Velaryon, e lá ele encontra o Laenor, encontra a Laena já crescida, trocaram a atriz, né? Uhum. Depois a gente pula ali pra parte em que a gente vê ali o Larys Strong, que é ali aquele cara que tá sempre de bengala, já revelando pra Alicent.
É, que agora ele é filho da mão do rei, né?
É, ele é filho da mão do rei e ele já revela ali pra Alicent sobre o chá, né? O chá
uma fofoca, né?
Faz uma fofoquinha
certa.
Exato. E aí a gente vê o Viserys conversando com o Corlys e fazendo aquela proposta pra ele, pra eles casarem, né, os filhos deles e tal. E a Rhaenyra e o Laenor já se encontram ali na praia e fazem aquele acordo, né, porque o Laenor, ele é gay e aí ela já
sabe, né?
Ela já sabe e tal, então ela já faz aquele acordo, tipo, ah, você pega os seus crush, eu pego os meus aqui, né? E aí a gente também vê ali aquela cena romântica entre o Laenor e o Joffrey, né, que é o namorado dele. Quando eles estão retornando para King's Landing, a gente vê aquela cena chata, né, do nosso amigo Christian Cole,
né, cara? Ciumentinho, né,
porra,
mano? Ciumentinho ele, né?
E o Christian Cole ali, ele vai lá e chama a Rhaenyra, bora fugir, bora, abandona tudo isso.
Bora viver
fugir.
Um amor.
Mas a Rhaenyra, né, ela quer poder, ela quer grana, ela quer status.
Ela mostra que ela é bem política ali.
É, né? Ela não quer sair por aí viajando com um cara qualquer. Então ela dá aquele pezinho na bunda do cara.
É o que eu falo pra molecada, amor não enche barriga.
Não enche barriga. E aí o Criston, tadinho, fica triste e vai embora, né? E aí a gente vê também que o Viserys, né? Logo depois a gente já vê o Criston Cole conversando com a rainha. Ele revela meio que sem querer ali pra rainha que ele teve aquele caso com a Rhaenyra, né? E aí...
A Alicent Hightower é totalmente diferente, né, nesse episódio.
É, ela já tá começando a ficar revoltada e tal. Ele revela isso pra ela e a gente tem depois o início ali do jantar. Antes disso, a gente vê que o Viserys, ele tá doente pra caramba, né?
Puta que pariu. É o morto muito louco, né?
Ele já conversa ali com o Mão do Rei e aí ele diz que teme não ser lembrado, né? Depois que ele morrer, ninguém cantar canções sobre ele, esse tipo de coisa. E aí começa o grande jantar, onde começam a chegar aquelas famílias snobs e tal, e dentre eles os Lannister. Chega ali o Jason Lannister, faz aquela piadinha
sempre
lá.
Sempre falando pra caralho.
Fala mais do que devia. E aí o primo da Rhea, né, da esposa assassinada do Daemon, chega Sim. também pra tirar satisfação. O Daemon aparece no jantar sem ser convidado, porque o rei tinha expulso o cara, mas ele aparece, o rei como é mole deixa ele chegar e já ir sentando. A rainha logo depois aparece puta pra caramba, vestida toda de verde, já dando a entender o que vai acontecer no futuro.
É um sinal, né?
É, mostrando que ela já tá puta com a Rhaenyra, porque a Rhaenyra mentiu pra ela, né? E aí, começa aquela dancinha esquisita da Rhaenyra com o Laenor, né? Que eu achei muito bizarra. O primo da Rhea vai lá e tira satisfação com o Daemon, mas o Daemon já tinha um plano ali, né? O Daemon já começa a falar de herança.
Deu uma invertida nele, né?
Deu uma invertida. A Laena começa a flertar com o Daemon E o Joffrey revela pro Laenor que o amante da Rhaenyra é o Criston Cole.
Sim.
E aí ele comete o pior erro da vida dele, que é chegar lá e começou a atiçar o Criston Cole, né?
Que desnecessário, né, cara?
Começa a provocar o cara. Desnecessário. Né? Exato. O Daemon chega, começa a encoxar ali a Rhaenyra e tal, e aí ele fala, ah, não, você cometeu um erro, não deveria se casar com o Laenor porque ele é bonzinho demais. A Rhaenyra desafia o Daemon a se casar com ela, né?
Sim.
Eu sei que você armou pra sua esposa morrer, né? Então por que você não se casa comigo,
Toma
né?
Toma jeito de homem, né?
É, pois é. Mas aí quebram, começa um quebra-pau. Começa uma confusão que a gente não consegue enxergar direito o que tá acontecendo. E quando as coisas começam a se acalmar, a gente vê que o Criston Cole está esmagando a cabeça do Joffrey no chão. E tipo, caraca, coisa muito violenta.
Bizarro,
né?
Foi bizarro.
E aí termina com a gente vendo o Criston Cole tentando se matar, ele ia fazer um harakiri ali, estilo samurai.
Sim.
Mas a rainha aparece e interrompe ele. E a gente vê o casamento acontecendo e o rei aparentemente cai morto.
E muito sangue, né?
É, rapaz, o
muito
que...
Muito sangue e muito fogo.
O que o senhor achou desse episódio, senhor Fábio?
Cara, eu fiquei muito empolgado quando eu vi a Rian Royce, né?
Ah, sim.
Que aquela abertura da Rian Ross aparecendo forte, né, cara? Que ela vai caçar
pois
sozinha.
Pô.
E ela tá com um fazão amarrado ali, um arco e flecha.
É, cara, assim, quando o Daemon falava, a vaca de bronze, chamava
ela de vaca... Eu achava que era mulher feia.
Eu imaginava que era uma velhinha gordinha no alto de uma torre.
É, eu imaginava que era uma mina feia.
Pô, mas aparece a mina mó gata ali, cavalgando e não sei o quê.
Linda, forte.
Porra, Daemon.
Sabe, determinada. Ela é muito parecida com a Rhaenyra, né?
É.
Assim, em atitude.
Eu lembrei da Arya. Lembrei ela...
Arya, muito porra, parecida com a Arya Stark, verdade. Arya,
ou com a Lyanna Mormont.
Só
lembra?
Que assim, cara, é uma coisa que muito Game of Thrones, que esses personagens, eles morrem do... Eles aparecem do nada e morrem do nada também.
Morrem do nada, putz, cara.
Porque eu achei que ia ser uma puta protagonista pro episódio, né? Eu tava ansioso, porque já tinha visto imagem delas no Twitter.
Sim.
Dela no Twitter, alguns spoilers.
Uhum.
E, cara, não deu, acho que nem 3 minutos de imagem dela. Acho que não chegou a ser isso. O Daemon já foi lá e matou ela. E sempre com aquela roupa, né, cara? Que o Daemon, quando ele tá vestido daquele jeito, ele tá vestido pra matar mesmo.
É, ele veio meio de ninja, né? Pra ninguém enxergar ele.
Pra ninguém enxergar
Nossa,
ele, ninguém sabia.
Mas...
E ela percebe, quando ela percebe, já é tarde demais, né,
mano? Não, mas que filho da puta, né? Nesse episódio, ele já crava que, na verdade, ele é um vilão, né? O pessoal tava pensando, não, ele vai ser tipo um Jaime Lannister, que era um cara...
O anti-herói, né? Que o pessoal fala, não, ele vai ser um anti-herói, né? Mas, na verdade, ele é muito mais que isso.
É, o Jaime Lannister, ele era aquele cara que fazia uma coisinha ruim aqui, uma maldadezinha acolá, mas, na verdade, na maior parte do tempo, ele era mais heróico e não sei o quê. De jeito nenhum.
É mais pro finalzinho, né, cara? Que, tipo, nos episódios ali finais, que depois que ele perde a mão dele, que ele começa a ficar mais bonzinho.
Mais
porém,
bonzinho.
Ele sempre foi ruim.
É.
Mas aí a gente passa pra parte do rei, né? Que o rei tá ali no mar, e o mar ele não foi feito pra todos, né, cara? Tipo, a Casa Velaryon é o que domina os mares.
É, ele vomita pra caramba.
E o rei sempre fraco, né, cara? Sempre mostra ele doente, ruim. E ali ele tá no bico do corvo mesmo, cara. Qualquer momento ele trava, ele cai. O Velaryon, ele fez o rei sair do castelo dele e ir lá pedir a mão do filho, né, mano?
É, olha, o rei foi pessoalmente pra você ver como que o cara já tava ali no desespero, né? Pra casar aquela menina, porque aquela menina ali é um problema.
É, e ele meio que tá no alto, né? Que ele tá sempre acima do rei ali, a primeira imagem, que ele tá sentado no trono. Ele não vai receber o rei na porta, né? Quem
não.
recebe é os filhos do Lord Carlys, né?
Exato.
E o Lord Carlys tá ali, cara, no trono dele. Chega um momento que ele se ajoelha, né? Que ele meio aceita as desculpas do rei. Não chega a pedir desculpa, mas aceita as desculpas, né?
É, pra você ver como que esse rei não sabe se impor, né? O pessoal
ele não
faz
sabe
que
se impor, mas
é.
O Lord Carlys também, ele é um cara que ele não é político, né, mano?
É.
Ele não tem as manhas pra falar.
Ele é muito orgulhoso.
É, ele é orgulhoso, ele fala também o que não deve. né? Tanto que depois ele se arrepende, né? Do jeito que ele falou com o rei, o que, que ele veio dizer, ele meio que matou o rei, né, cara? Porque ele fez o rei atravessar o mundo.
É, mas o que, é que você achou ali do papo do Otto com a Alicent?
Então, mas o Otto, ele deixa muito claro pra Alicent que ele tá fazendo tudo aquilo é pela família. Que ele, em momento algum, ele faz pela coroa. Nunca é pela coroa. Que Exato. Ela deveria começar a se preocupar com a família dela, porque assim que a Rhaenyra tomar o poder, ela vai acabar com todos aqueles que podem tomar o poder dela.
É.
A princípio, os filhos da Rhaenyra, os filhos da Alicent.
É, e eu acho que ela entendeu a mensagem, né? Porque é justamente entendeu, por isso que ela veste verde depois, né?
Ela entendeu, só que na verdade, quando ela conversa ali com o Criston Cole, ela sente uns ciúmes da Rhaenyra, né?
Sim.
E se sente traída, porque a Rhaenyra mentiu pra ela.
É, pois é, a Rhaenyra, ela jurou, ela chorou na frente dela, jurou.
Jurou pela mãe, pela alma da mãe.
Que não tinha perdido sua virtude, não sei
o quê. Não, mas ela jurou pela alma da mãe que ela não tinha feito nada com o Daemon.
olha aí, ela foi esperta. Com o Daemon, realmente não fez
nada. Não, com o Daemon eu não fiz nada, pô.
Caraca.
E o Criston Cole é o cara fraco, né, cara? Porque ele é muito, ele tem muita fé.
Não, o que eu vi nesse episódio é que caíram as máscaras,
Sim.
né? Porque o Daemon ainda tinha aquela pose de ser um cara bad boy, mas que era heróico, e dessa vez a gente viu que não, que ele é um vilão mesmo, o cara mata Sim. uma mulher inocente a sangue frio por mero interesse.
Sim.
E o o Criston Cole, ele é maluco, ele é insano.
Ele é maluco.
O cara é completamente maluco, sabe? Assim, a gente entende que talvez ali ele tenha se apaixonado pela Rhaenyra. Porque como ele é aquele herói, provavelmente religioso, né? Aquele herói...
Ah, ele tem muita fé. É... E ele, tipo, ele se preocupa muito com a honra dele, com a honra da família.
Com a honra e não sei o quê. Então, talvez ele... Provavelmente ele era um cara virgem, aí transou pela primeira vez ali com a garota, se apaixonou.
Se apaixonou.
E aí ficou revoltado por levar um toco, né? Só que, porra, a chegar ao nível de esmagar a cabeça do cara na festa...
É, na verdade, o que a Casa do Dragão fez foi matar o mal pela raiz logo, não deixar o Joffrey crescer muito na série, né? Porque sabe como que é quando o Joffrey cresce na série que ele faz merda.
Exato. Eu acho que o Criston Cole, ele assistiu Game of Thrones, ele entendeu que tem que matar o Joffrey, mas matou o Joffrey errado, né?
Mata Joffrey no berço, né?
Caraca.
Mas o Joffrey foi muito infantil também, lá confrontar o cara sem saber nada, né? Tipo, ele tava deduzindo, né, que o Criston Cole era amante da Rhaenyra, né, cara? Mas assim, nesse casamento, como todo casamento de Game of Thrones, né, a gente tem bons exemplos de casamento vermelho, né, o casamento do Joffrey, que não acabaram bem, né, em Game of Thrones. E esse casamento não podia ser diferente.
Casamentos não são seguros em Westeros, hein?
Não, a parte da Alicent Hightower aparecendo de verde, que o verde foi falado ali, que ele é uma forma de guerra, né? De anunciar a guerra.
De anunciar a
guerra.
Da
casa Hightower.
Sim.
Então ela já mostra ali a que veio, né? E ali já começa a mudar tudo entre ela e a Rhaenyra.
Exato, porque ela foi enganada, né? Porque ela era... como eu falei no episódio anterior, ela era a única pessoa que ainda acreditava na Rhaenyra e defendia ela a ferro e fogo.
As duas estavam muito unidas, né? No último episódio, estavam de mãos dadas, estavam trocando confidências, né?
Exato, e aí agora ela descobre que a Rhaenyra mentiu pra ela, ela vai começar a enxergar com outros olhos.
E meio que fudeu com o pai dela, né?
Olha aí. Então, mas pelo menos a Rhaenyra conseguiu se casar, né? Conseguiu ali o...
E assim, é uma parte que ela é muito simbólica. De novo, o rato aparecendo no final pra mostrar que a sujeira da família, né? Que nesse episódio o rato aparece de novo. No último episódio o rato apareceu também.
Sim.
Bebendo o sangue do Joffrey, né?
Sim.
E mostra ali a família se casando, o rei caindo doente, né?
Exato.
Meio morto. E a Alicent fazendo acordo ali com o Criston Cole, né, cara? Que o Criston Cole, ele vai ficar na mão da Alicent agora, pelo que parece.
Provavelmente agora ele vai defender a Alicent. Ele vai lutar do lado dos verdes, né?
É, cara. Então é interessante porque a Dança dos Dragões está desenrolando.
Está desenrolando. E outra coisa que está desenrolando é Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. E nós vamos pra lá agora.
Eu desci aquele rio uma vez. Quando era jovem. Me lembro. Das margens cobertas de flores de sálvia. Por muitas milhas.
O que os orcs o chamam de pai?
Você ouviu muitas mentiras. Algumas tão convincentes. Que até as pedras e raízes acreditam nelas agora. Para esclarecer tudo, seria quase necessário criar um mundo novo. Mas isso é algo que só os deuses podem fazer. E eu não sou um deus. Pelo menos. Ainda não.
Senhor Fábio! Então nós tivemos aí, nessa última sexta, o quarto episódio de Anéis de Poder, A Grande Onda, né? E eu acredito que o senhor curtiu pra caramba, né? Que o senhor está bastante animado com Anéis de Poder.
Tá bem animado.
Vou fazer aqui um resuminho rápido do que aconteceu nesse episódio. Começa ali a gente vendo o sonho da rainha, a rainha de Númenor. Ela tem um sonho em que ela vê grandes ondas invadindo e destruindo Númenor. Eu achei aquela cena sinistra, que começa o chão a tremer.
Sim, já é um spoiler, né? Pelo que vai acontecer.
E tem, tipo, começa a cair aquelas pétalas brancas, que é mau presságio, né? E aí, quando vem aquelas ondas, eu achei sinistro aquilo ali. Eu achei bem feita aquela cena. E elas, você vê uma onda vindo da esquerda, uma da direita, e de repente vem uma de cima. E invade tudo e acerta a rainha. Eu achei uma puta cena legal.
É, já é uma das primeiras profecias, né, da série.
É, que é a destruição de Númenor. E aí mostra depois o povo de Númenor revoltado com a Galadriel, né? Querendo expulsar ela da cidade, né? Porque eles não gostam de elfos e tal. Sentiu um discurso político ali e tal. E aí chega o barbudo ali, acalma a galera. Mas ao mesmo tempo ele meio que incita, né? O nacionalismo ali dos Númenóreanos.
Sim.
A gente vê, enquanto isso, a Eärien, que é a irmã do Isildur, ali no cantinho, sendo chavecada por um carinha aleatório ali que apareceu. Não sei qual vai ser a importância dessa trama, mas vamos ver. Aí a gente depois vê a Galadriel chegando na rainha e desafiando ela e botando moral na rainha, e aí ela vai presa. Porque não é assim que funciona, você não pode chegar na rainha e, enfim, e fazer o que quiser.
Sim.
E aí nós vemos também o Isildur na sua embarcação ali com os seus colegas, e ele meio que provoca ali um acidente, e ele faz ele e os colegas dele serem expulsos.
Prejudica todo mundo,
então você vê que o Isildur vai ser um problema ali no futuro. A gente indo pro núcleo do Arondir, a gente finalmente vê o Adar, que é ali provavelmente um dos generais ali do Sauron, e ele é um elfo sombrio e tal, dizem que ele era o primeiro orc.
Acertamos, né, Raul?
Acertamos.
O Sr. Wills falou que não era um elfo, né, e a gente acertou, não era um elfo.
Ele é um elfo, e aí ele manda o Arondir ir pra Torre dos Homens e mandar uma mensagem, né? E aí lá na Torre dos Homens a gente vê o Théo, que é aquele garotinho, a mãe dele manda ele ir lá... Não, ele decide, na verdade.
Ele decide.
De livre e espontânea vontade, ir lá nas vilas abandonadas lá, tentar procurar comida. Ele vai com um amigo dele lá. E enquanto isso, o Elrond tá lá em Khazad-dûm, com o Durin e a esposa do Durin lá. E ele segue o Durin até umas minas, e lá ele descobre sobre a existência do Mithril, né? Que é aquele metal que muito provavelmente vai ser muito importante no futuro. E aí acontece um acidente na mina, né? Aí a Galadriel, ela escapa da prisão de uma forma bem trapalhões e chega na Torre do Rei, lá onde ela encontra a rainha e elas viram amiguinhas finalmente. A Galadriel, ela coloca a mão ali naquela bola, né, o palantire, em que ela vai e enxerga o sonho da rainha. E a Galadriel propõe pra Miriel, né, pra rainha, que elas se unam pra proteger a galera ali do sul contra as forças do Sauron, mas não dá muito certo. Aí o Théo, ele é salvo pelo Arondir, ali dos orcs, né? Os orcs estão procurando o garoto, querendo matar ele. Arondir chega numa cena de ação legal, não é aquela cena de ação que deveria ser, mas é uma ceninha legal. Salva o garoto.
Com uma espada élfica e um arco, né?
E um arco, eu achei bem legal.
Tirado do cu.
Não, provavelmente o Adar deu essas ferramentas pra ele poder chegar na torre e entregar a mensagem, mas eu achei legal, tipo, aquela cena, o orc joga uma flecha no garoto, ele pega a flecha no ar e usa a mesma flecha no arco dele pra atirar no orc de volta. Aquilo ali é coisa de elfo, aquilo ali eu curti, é uma coisa que qual é o nome do cara? O Legolas faria, Legolas. Né? Legolas faria uma coisa assim. E aí, enquanto isso, a Disa, né, a esposa do Durin, tá lá cantando para as pedras lá em Khazad-dûm, né, para, enfim, salvar a vida. É como se fosse uma oração para salvar a vida dos mineradores que sofreram ali o acidente na mina. E o Durin vai lá e se reconcilia com o pai dele, que é o rei. Enquanto isso também, o Arondir, ele chega na Torre dos Homens e entrega a mensagem, né, de que as terras, de que eles devem entregar suas terras para o Adar e se render, se ajoelhar para o Adar, se eles quiserem continuar vivos, né? O Théo, ele tem aquela conversinha estranha com aquele velho lá que diz que já empunhou aquela espada do Sauron, né? Então dá a entender que existe todo um culto ali secreto em honra ao Sauron ali dentre os humanos. E a Mithril, né, a rainha, ela manda a Galadriel embora de Númenor, mas aí ela vê as pétalas da Árvore Branca caindo, que representam ali um presságio, alguma Sim. coisa assim, e aí ela decide, na verdade, escoltar ela mesma, a Galadriel, até as Terras Médias e ajudá-la a proteger os povos do sul.
São vários atos políticos, né?
Exatamente. É um episódio que não teve muita coisa. Eu imaginei que o senhor Fábio não ia curtir, mas me diz aí o que, que o senhor achou.
É difícil. Eu gostei muito de novela na infância. Eu era, porque não tinha o que assistir, a gente assistia novela. E, cara, essa novela tá chata. Porque,
não tá
assim, a Galadriel, por ela ter 1000 anos... Sim. Ela parece uma menina mimada, cara. Tá o tempo todo confrontando, batendo de frente, sabe?
É.
Ela claramente não tem nenhum conhecimento de política.
Não, ela tem, mas eu acho que assim, ela é muito orgulhosa. Ela tem ali o orgulho dos elfos, né? Você imagina, inclusive, por exemplo, igual um velhinho. Tem muito velhinho por aí que é arrogante, que confronta a galera, mesmo sendo experiente, né?
E, assim, o que eu tô procurando nessa série... Sabe o que eu tô querendo procurar? Sabe o que eu tô procurando nessa série e eu não tô achando? Cadê os 60 milhões pro episódio?
Ah, você vê só em efeitos visuais.
Essa obra, ela tá sendo super faturada, cara. Essa obra aí é obra da Odebrecht, cara. Isso é obra da Odebrecht, só pode ser, mano. Eu tenho certeza que isso aí tem mão da Odebrecht.
Então, visualmente, a série continua bonita. Continua legal. Mas você não
Tirando
vê ali...
Tirando alguns detalhes ali do cachorro ali, né? Aquele cachorro que feio pra caramba,
não, o cachorro,
mal feito.
Não, eu acho que o cachorro foi bem feito, ele só é feio.
Se você pega Númenor, o Númenor olhado de cima, assim, o cenário é lindo, né?
Exato.
Númenor. Porém, você vê aquele pessoal gravando ali, aquela mesma galera, você vê que o... Não tem... como que eu posso dizer? As pessoas que participam ali, os...
Os figurantes...
Os figurantes. É sempre os mesmos figurantes.
Os mesmos figurantes.
Sabe? Aquela parte ali que eles estão fazendo aquele protesto, deve ter o quê? Umas 20 pessoas ali na praça fazendo protesto. E assim, um protesto ridículo, que eles falam assim, porque os elfos vão tomar os nossos empregos. Cara... Coisa de caipira sulista americano brigando
então.
Pelos empregos, porque o pessoal de fora, de outros países, vão tomar nossos empregos. Cara, um bagulho ridículo.
É, eu acho que ali, né, ali eles queriam colocar ali um discurso político ali mesmo, né, eu senti nessa cena.
É, mas uma coisa que nada a ver, por que que os elfos vão lá pra Númenor tomar os empregos deles? Não entendi.
É, não faz muito sentido, né? Sabe? Mas a gente ainda não entendeu exatamente o contexto dos elfos nesse mundo ainda. Então, enfim, às vezes tem elfo procurando emprego por aí, vai saber. Sabe,
você pega ali até a parte daquele barbudo que ele tá ali pra conversar, pra tirar, né? A roupa dele, o figurino, né, dele, é claramente de novela bíblica da Record.
Esse cara, ele ficou com muita cara de personagem de novela bíblica. Esse cara especificamente.
É, e você pega, cara, quando vai lá pra casa Durin ali, né, na...
Casa Dum.
Não, o Durin, né, lá da...
A casa do Durin, ah, sim, entendi.
Na casa do Durin ali, o anão, você pega a esposa dele, né, Diza, cara, inventando umas mentiras idiotas, sabe? Umas mentiras, assim, não tem muito o que esconder ali do Erond, né?
Sim.
E o Erond meio que sacando tudo, e ela dando aquelas risadas falsas, e uma cena meio que bizarra dela mostrando a perna, sabe? Uma coisa meio nada a ver, meio querendo sensualizar a atriz.
Sensualizar? Eu não reparei nisso, não.
É, uma coisa meio que... Eu achei meio escroto eles quererem sensualizar a atriz.
Ah, não?
É, eu achei uma coisa muito escrota,
não
muito bizarra.
Não reparei nisso, não.
E outra coisa bizarra também é o fato dos filhos... né, do Durin não aparecer, porque no primeiro episódio eles estão ali com uma máscara, né?
É, eu acho que eles estão fazendo um suspense aí com
ela tá ali brigando com os filhos dela ali, que eles estão num quarto, e eles não aparecem. O Erond, ele percebe a mentira, vai atrás do Durin. Só que assim, a parte mais, assim, não sei qual que é a mais bizarra dessa série, desse episódio, mas assim, uma parte muito bizarra é porque na hora que o pai dele tá ali e abre a caixa, que aparece aquela pedra brilhosa, assim, que não mostra o que que é.
Sim.
Eu achei que era a gema lá, né, que aparece dos hobbits.
É, eu pensei que era uma Silmaril, uma parada assim.
É,
né?
Que é ali dos hobbits, que aparece que é muito importante pra eles. Mas não, é um metal, cara, que em Senhor dos Anéis, esse metal ele não é tão importante assim. Ele faz uma malha lá, que é uma malha muito resistente, que ela é leve, sabe? Assim, não chega a ser uma coisa muito importante em Senhor dos Anéis. E aí e ali eles mostram como se fosse, nossa, um achado, né? Um puta achado, não sei o quê, papapá. E fica parecendo que o Celebrimbor, né, tá atrás disso, tá querendo pegar
assim, vamos
os
lá.
Anões. Os anões têm essa desconfiança.
É, exato. Assim, o que eu entendi é que essa série, ela tá indo...
Ladeira abaixo.
Não. Eu consegui entender que essa série, ela tá indo devagar demais. Ela deveria tá num passo mais acelerado.
É, porque podia tá pulando algumas coisas, sabe? Aquela cena do Celebrimbor ali conversando com o Erond, né? Ele não fala coisa com coisa, ele fala meio que do pai dele, né? Fala da amizade, não sei o quê, que também de previsões, né?
Sim.
Que eles falam muito disso nessa série. Tem a parte também lá da irmã do Isildur.
Sim.
Cara, quem é aquele cara que tá chavecando ela? Qual a importância dele nessa série?
Eu fiquei me questionando sobre isso. Assim, na verdade, eu acho que aquela cena ali é pra desenvolver mais a personagem dela. Mas eu também não sei qual vai ser a importância de nenhum dos dois.
Sabe?
Então, é uma coisa pro futuro, provavelmente.
E, cara, outra cena super desnecessária. Uhum. A Galadriel saindo, sendo expulsa da cidade, sabe?
Sim.
Não, antes disso, ela descobre o rei.
Ela descobre o rei.
Que o rei tá ali escondido, escondem o rei. Pra que esconder aquele rei, cara? O rei tá morto, tá morrendo.
É, não, eu acho que ele nem é tão... O que eu entendi é que ele nem tá tão escondido. É mais uma questão de como ele tá muito doente, ele ficar ali preso sem sair, sabe?
Aí, ela...
Foi mais uma questão assim.
Tem a parte ali que ela pega aquela pedra que foi feita pelos elfos, né? Que os elfos, sim, entregam uma pra cada reino.
A Palantiri.
Palantiri, né? Que ela é muito importante em Senhor dos Anéis.
Sim.
Mas assim, ela tem a espada também que aparece ali atrás dela, né? Que essa espada também vai ser muito importante no final. Mas assim, a parte dela sendo expulsa da cidade e depois ela volta. Puta, um bagulho desnecessário, cara. Não precisava daquilo.
Essa parte eu curti. Essa parte eu curti.
Achei
porque
super desnecessário.
Porque ela mostra a mudança de chave da rainha. Foi a parte que eu curti. Tipo, ela vê as pétalas caindo, né? Que é Foi o que ela viu no sonho dela, né? Na premonição que ela teve. E aí ela entender que o que ela estava fazendo de mandar a Galadriel embora era algo que ia condenar Númenor. Aí ela decide escoltar a Galadriel. Eu achei isso interessante. Mas isso só acontece no final, isso, né?
Mas uma parte legal que eu acho bacana foi a parte do Adar.
Do Adar.
Porque sim. O Adar, ele ali diz que ele é o pai, né? Que ele é o criador, sim, né? E no final a gente descobre que ele é um elfo, né? E assim, não fica muito claro se ele é ou não Sauron.
Pelo que eu entendi, ele não é o Sauron.
Não fica muito claro também. Eu entendi também que ele não é, mas não fica muito claro.
Não, assim, ele é... Pelo que eu entendi, ou ele é um general do Sauron, né? Um cara que tá abaixo do Sauron na hierarquia. Ou ele é um cara à parte. Ele é um cara que também tem orcs que trabalham pra ele, mas que não tá envolvido necessariamente com o Sauron.
É, que ele fala ali que ele não é um deus, né? Mas ele tá procurando ser um deus.
É... Exato, ele é ambicioso e tal, e ele quer que os humanos se curvem a ele.
Sim, aí tem a parte, pra mim, a mais importante ali, que eu achei que me arrepiou todinho, foi quando aquele velho conversando com o menino, né, sobre a espada lá, o que provavelmente é a espada do Sauron, né?
Do Sauron,
O velho dá a entender que a espada é do Sauron.
Sim.
Só que ele fala que o Sauron veio naquela luz brilhante no céu.
Isso eu achei interessante.
Então, quer dizer, o Gandalf não é é o Sauron.
Não, o que eu entendi é que...
Aquele velho estranho não é o Gandalf.
Não, o que eu entendi é que dentro desse mundo da série, os personagens também acham, alguns, que aquilo ali foi um sinal do Sauron. Então, a mesma discussão que a gente tá tendo aqui no nosso mundo, no mundo real, de, quem será que é aquele cara? As pessoas também estão tendo dentro da série, os personagens. Então, é a série brincando com o público. A série, ela quer que a gente pense que ele é o Sauron, entendeu? Mas aí depois vai ser revelado que ele é o Gandalf e tal, essas
Mais
coisas.
Uma vez, a série deu um puta vacilo. Eu achei que no último episódio, os fatos deles ter cortado ali os anões, os anãos, né?
Uhum.
Eu achei que foi uma puta falha. E nessa vez eles perderam a oportunidade de novo. Porque na hora que esse velho tá falando ali
sobre o cometa...
O Sauron, né? Tipo, querendo dizer que aquela luz brilhante no céu era o Sauron, né?
Sim.
Que é aquele estranho.
Tinha que cortar pros Harfoot.
Tinha que cortar pra eles, cara. Tinha que cortar lá pros pé peludo.
Exato.
E eles tiraram o pé peludo desse episódio, sabe?
Não teve.
Então, Raul, até o momento são 240 milhões, cara.
Uhum.
Sabe?
Então, talvez...
4 episódios.
Talvez eles estejam guardando a maior parte da verba aí pros últimos episódios. Mas, de fato, o ritmo tá muito lento. Deveria estar mais agitado, deveria estar entregando mais conteúdo, né? Eu acho que eles estão perdendo muito tempo prolongando cenas e conversinhas que não são tão necessárias.
Mas, até as cenas de ação, elas são chatas. Porque até agora só quem teve cenas de ação foi o Erodir.
Erodir e a Galadriel no começo, né?
Sabe, o Erodir ali, ele... Sabe, aquela cena chata, eu achei muito chato aquele moleque fugindo dos orcs ali, com aquela perna machucada, sabe?
Poderia tudo ser melhor.
Me lembrou um pouco dos hobbits, que os hobbits, as pessoas meio que não enxergam eles, que eles são considerados ladrões, bons ladrões, né?
Sim.
E aquela cena da Galadriel, cara, colocando aqueles 4 soldados maior que ela dentro da jaula, assim, foi ridículo, cara, foi assim...
Não,
mal trabalhado demais.
Eu entendi que é porque os elfos são mais fortes do que os humanos, né? Que a gente viu ali
Não é tanto, sim.
Não, é que a gente viu ali, por exemplo, o Elrond, né? O Elrond ali no Encasador quebrando aquelas pedras. E você vê que ele é extremamente forte, né? O Elrond.
Sim, sim.
Aí eu pensei, não, como ela deve ser muito forte, ela pegou os caras e trancou ele com facilidade.
Foi uma coisa boba, né? Ela empurrando pelas costas, sim.
É uma cena meio mal feita, meio trapalhões, né? Mas assim, eu acho que o que mais está prejudicando o Senhor dos Anéis é ser lançada junto com a Casa do Dragão.
Tem muita comparação, cara.
Tem muita comparação.
E é impossível você não comparar. É impossível. Exato.
Porque, por exemplo, The Witcher, não sei se você assiste a série do The Witcher.
Sim, assisto.
Então, The Witcher, eles foram espertos quando eles lançavam The Witcher, porque ele lançava sempre em datas isoladas, em que você não fica comparando com outra série. Então, The Witcher, quando você assiste, é uma série legal e tal, você não compara...
Você foca só no The Witcher, né?
Foca só no The Witcher, você não compara tanto com Game of Thrones, essas coisas. Se The Witcher tivesse sido lançado junto com Game of Thrones, o pessoal ia ficar comparando e ia começar a ver defeito em The Witcher.
Podia dar melar um dos dois, né?
Exato. Então, aqui não. Aqui, por mais que a série do Senhor dos Anéis ela tenha um valor de produção muito alto, efeitos visuais, essas coisas, você vê que é um enredo mais lúdico, um pouco mais...
O roteiro? Não tem roteiro.
O roteiro ele é um pouco mais infanto-juvenil e tal. Então, quando você compara com aquele roteiro intrincado e foda e muito bem escrito da Casa do Dragão, você começa a enxergar Senhor dos Anéis, o Anéis de Poder, como uma coisa um pouquinho mais mal feita.
E você, né, falou uma coisa que, assim, eu não parei de pensar, e você tá totalmente correto na sua fala, que você falou que os livros de Senhor dos Anéis, eles são um pouco chatos e assim, eles são um pouco cansativos, que você tem que prestar muita atenção. O que esses roteiristas estão fazendo em Anéis de Poder é isso, eles estão lendo um livro.
Tô tentando fazer com que a série seja igual ao livro.
Igual ao livro. Eles estão fazendo isso. Claramente ficou muito, muito, muito certo isso.
Em vez deles tentarem modificar algumas coisas, colocar um ritmo melhor.
Colocar um ritmo.
Eles estão tentando manter o mesmo ritmo dos livros e aí começa a ficar maçante.
Sabe, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Eu já falei aqui que eu não vou deixar de assistir essa série por conta disso, porque eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, então eu vou continuar acompanhando. Mas, galera, Senhor dos Anéis não é isso que vocês estão vendo em Anéis de Poder, pelo amor de Deus.
Vamos esperar que melhore aí nos próximos episódios.
Eu já tô perdendo, eu perdi minhas esperanças, hein, cara.
Eu acredito que pelo menos no final da temporada vai ter algum grande evento que vai ser foda. Porque, porra...
Tem fé, né, Raul?
Não, mas eles precisam justificar a grana que foi gasta, né?
Isso que eu tô procurando. Exato. Eu tô procurando isso. Eu falei, gente, tá, beleza. Até aquela parte ali que você achou que é impressionante das águas tomando Númenor, assim, cara, eu não achei tão, assim, CGI tão foda assim, tão foda, pelo valor que custa a série, eu não achei tão foda não, cara.
Não foi nem a questão do CGI, eu achei o mise-en-scène da cena legal, tipo, a construção da cena, de tipo, você tá vendo ela ali com um bebezinho e aí do nada chegam as ondas e quebram tudo. Eu achei legal, um jeito legal de começar o episódio, mas depois dá aquela embarrigada, né?
Mutantes da Record tem bastante coisa parecida com aquele CGI ali.
Mutantes? Não. Aí já é demais.
É pra onde a série tá indo, cacete? Você quer que eu faça o que? A série tá indo pra esse lado.
Tá indo pra Record?
Pelo amor de Deus, cara. Tá triste.
Ai, caraca. Sabe o que não é triste? Os próximos episódios do Rei da Razão Reviews. A gente se encontra aqui de novo na próxima semana. Até mais.